Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Domingo de missões, um domingo especial, para a gente falar um pouco sobre missões, obviamente, para a gente... A gente teve a oportunidade, como o Patrick falou, de aprender um pouco mais sobre alguns países. Eu quero agradecer aqui publicamente a Dona Lili, a Cláudia também e a Bárbara, que nos ajudaram aí, que se prepararam para que tudo isso acontecesse. Então, glória a Deus pela vida dessas irmãs, que se empenharam aí, se dedicaram e trouxeram grande encorajamento, grandes ensinamentos também com relação a esses países que estão distantes de nós, fisicamente, mas que com o Espírito Santo nós estamos ligados com muitos cristãos que estão espalhados por esses países, e que o Senhor possa nessa manhã continuar nos encorajando a viver missões, a pensar missões, e que missões possa ser parte da nossa igreja, que missões possa ser parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida, e que a gente consiga viver isso de forma verdadeira e com empenho e com vontade também de obedecer à ordem do Senhor, como nós cantamos agora há pouco. E eu queria só deixar um recadinho. Tem uns papéis desses aqui, ó, lá na frente, na recepção. Então, após o término aqui do culto, você pode retirar o seu papelzinho gratuito, tá? Aqui tem uma bandeira de Israel, da Armênia, da República Centro-Africana e da França também. Então você tem a oportunidade, você tem um desafio, aqui tem um desafio para você, para que você possa orar, para que você possa, de repente, se Deus tocou no seu coração, pedir para que o Senhor fortaleça ainda mais isso, para que de repente você possa ir para um desses países, quem sabe. Então que você possa pegar esse papel e orar por isso, com certeza será de grande valor, que a gente vai ver sobre isso hoje com relação a missões, a importância da oração, a importância do investimento da igreja, do nosso investimento, para que missões possam acontecer, para que a missão possa ser continuada, né? Claro, com o maior de todos, o soberano Deus, mas conosco também, que somos os instrumentos nas mãos dele. E eu gostaria de falar sobre missões nesta manhã e falar sobre a terceira carta do livro de João. Então, se você estiver com sua Bíblia aí, abre sua Bíblia no livro de 3 João, que existe, de fato, um livro curto, curtíssimo. Então, se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, hoje você vai ler. Hoje vai ser o dia que você vai falar, ó, saí do zero, consegui ler um livro inteiro das Escrituras. Terceira carta de João. Só que antes da gente fazer a nossa leitura, nessa terceira carta, eu gostaria de trazer algumas definições com relação à missão. E aí vai aparecer algumas imagens aí na tela para vocês, espero eu. Aí, apareceu. Deixa eu startar aqui. Aí. Eu queria trazer algumas definições sobre o que é missão, sobre o que é missões, né, baseado aí nesse Christopher, que é um autor aí de livros sobre missões. Ele diz que missão é tudo o que Deus está fazendo em seu grande propósito para toda a criação, em tudo o que Ele nos chama a fazermos para cooperar com esse propósito. E aí também define o que é missões. E ele diz que missões é as inúmeras atividades em que o povo de Deus pode se engajar, participando da missão de Deus. Tudo que um cristão ou uma igreja cristã é, diz e faz, deve ser missionário. Então, gostaria que vocês pensassem com relação a essas duas definições de missão e de missões, que creio eu sejam boas definições, para que a gente consiga entender o que nós vamos ver nessa manhã, e principalmente na terceira carta de João. E uma outra definição é que ele diz que não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. Então, nós somos embaixadores do nosso Senhor Jesus Cristo, embaixadores de Deus aqui na Terra. Nós somos os representantes do Senhor nesta terra e nós devemos viver então a missão que Ele nos deu, que é o quê? Anunciar o Evangelho em todas as nações. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse versículo que está aí, sereis minhas testemunhas, né? Jesus diz que nós, que os discípulos, os apóstolos, deveriam ser testemunhas pela Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. E essa ordem, com certeza, ela se estende para nós. E nós temos essa missão também de sermos testemunhas do Senhor e nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. Então, por isso que a gente precisa viver a nossa vida baseado na missão de Deus, que é anunciar o Evangelho aos perdidos, a pessoas que necessitam de salvação. Então, para quem esteve presente hoje nas salas lá no fundo, na sala da França especificamente, a gente viu como é baixo o número de cristãos naquele país. E a gente às vezes pensa, né, nossa, a França é um país europeu, um país desenvolvido, né, um país que tem acesso a milhares de recursos para conhecer Jesus, para conhecer a Bíblia, mas infelizmente o número de cristãos é muito pequeno, menos de 1%. Para você ter a ideia. Então, menos de 1% do povo francês, né, dos franceses, são cristãos. Então, a gente vê a necessidade de que o Evangelho, né, de que a salvação, Jesus Cristo, seja anunciado nesse país e em outros países também que nós vimos lá atrás. E uma última definição, ele vai falar sobre o missionário, né, definição sobre missiologia, que é uma palavra nova, de repente, aí nos últimos tempos, sobre missão, né? Ser missional, essas coisas aí. E ele diz, alguém identificado e enviado pela igreja local para tornar o evangelho conhecido e para reunir, servir e fortalecer a igreja local em diferentes divisões étnicas, linguísticas ou geográficas. Ou seja, o missionário, ele precisa ser alguém que é enviado por uma igreja local, onde essa igreja local vai cuidar desse missionário, vai sustentá-lo financeiramente e com outros diversos recursos. Então é importante também que um missionário tenha a sua igreja local para que essa igreja seja o apoio, seja o sustentador desse missionário. Beleza? Passado então essas definições que eu gostaria de trazer, eu gostaria de fazer a leitura agora da terceira carta do livro de João, esses 15 versículos. A gente vai fazer uma leitura corrida e depois a gente volta aí e alguns trechos dessa carta, que com certeza será de grande valor e de ensinamento para todos nós nesta manhã. Terceira carta de João, que diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar nesse momento. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã, por cada um que está aqui presente. Fala o nosso coração nesse momento, Deus, ajuda-nos a ser encorajados, Pai, pela Tua Palavra, a ser encorajados a investir em missões, a pensar missões, e que esse exemplo, Pai, de Gaio possa nos encorajar, acender o nosso coração, Pai, para que a gente possa também agir como ele agiu, para com seus filhos, para com seus servos, missionários, para aqueles que levavam o Evangelho, levavam a Palavra de Deus por todo o mundo, Pai. Nós te louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, em toda a carta de João, eu não sei se você percebeu, nessa terceira carta, nós temos aí quatro pessoas envolvidas. Nós temos João, o presbítero, ele se coloca aqui como presbítero, né, o apóstolo. Nós temos Gaio, nós temos Diótrefes e nós temos Demétrio. Quatro pessoas, quatro personagens, quatro nomes aí que estão no livro de João, nessa terceira carta de João, e que eles vão fazer aí, vão trazer para nós, na verdade, encorajamento e também alguns alertas com relação à missão. Então João, né, o presbítero, ele escreve essa breve carta para Gaio, encorajando ele, fazendo ali alguns elogios, falando algumas coisas boas ali que ele tinha ouvido sobre Gaio, de acordo com alguns irmãos que testemunhavam, né, desse irmão de Gaio. Então João, ele inicia essa carta, né, ele manda essa carta a Gaio para que Gaio se sentisse fortalecido, encorajado, porque ele estava investindo em missões. Gaio era um cooperador de Cristo, Gaio era um cooperador do Evangelho, ele incentivava, ele sustentava alguns missionários que passavam ali pelas regiões da onde ele morava. Então ele ajudava, a gente vai ver mais para frente aí, com muitas coisas, com tudo que era necessário para que um missionário pudesse viver e pudesse anunciar a obra de Deus com tranquilidade. E a carta começa aí com uma saudação do versículo 1 ao versículo 4. Né, o apóstolo João, ele se coloca como presbítero. Né, então, ao invés dele se colocar como eu, né, o apóstolo, o discípulo amado, então João, ele era o último, aqui nesse momento, ele era o último apóstolo vivo. Todos já tinham morrido, João ali já bem velhinho, mas ainda muito novo, né, para as obras do Senhor. Um homem fiel às Escrituras, que morreu pelas Escrituras, escreveu diversas cartas. A gente vê o livro de Apocalipse, a gente vê o Evangelho de João, essas três cartas também. Então ele não se intitula como um apóstolo. Ele poderia muito bem colocar, eu, apóstolo João, não. Ele, com a sua humildade, né, depois de ter aprendido lá há um tempo atrás, que não sei se vocês vão lembrar, mas quando o João estava com o irmão dele, em certo momento com Jesus, e eles passavam ali por Samaria, e alguns samaritanos começaram a zombar de Jesus, né, a falar algumas coisas, e João e Tiago falou assim, né, que são os irmãos: mestre, o senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu e destrua esses homens? E Jesus fala: não, calma, não é assim, né? Chamou de canto, tal, ensinou. E depois João foi conhecido como aquele discípulo amado, aquele que chama a igreja, né, de os filhinhos amado. Então vocês, não sei se vocês perceberam aqui ao longo da leitura, diversas vezes ele usa a palavra amado. Então a gente percebe que João, ele Deus trabalhou, Jesus trabalhou no coração dele, e ele então foi restaurado e regenerado e mudou de fato. Então aqui a gente vê João fazendo essa saudação, né, a Gaio, e João, ele não se apresenta como apóstolo, mas como presbítero. E João, ele tinha recebido algumas informações com relação a Gaio. E a gente não sabe quem é esse Gaio exatamente, porque Gaio era um nome muito comum na época. Não sei se vocês já perceberam isso nas Escrituras. Então, se você for ler lá algumas passagens de Romanos, de Atos, você vai ver que aparecem alguns Gaios lá. E aí a gente não sabe se esses Gaios aí, se um desses, se eram vários ou se era só um, mas, de fato, tem um Gaio aqui no nosso texto, e ele era um homem que dava um ótimo testemunho em todas as regiões, tanto da igreja onde ele estava, no bairro ali onde ele estava, no bairro da saúde lá de Gaio, e também de outros irmãos que vinham de longe. Gaio, ele tinha esse bom testemunho. E o testemunho era de que Gaio andava na verdade. Que verdade? O Evangelho, a palavra de Deus, Jesus Cristo, né, que se intitula aquele que é o caminho e a verdade. Então, Gaio, ele recebe aqui vários elogios de João. Então, imagina você recebendo vários elogios do apóstolo João. Então, a gente vê que Gaio... Não que eu queira que você se orgulhe, tá? Não é isso. Mas a gente vê que Gaio, de fato, era um homem fiel às Escrituras. Um homem que amava a palavra de Deus, um homem que amava a igreja, um homem que amava o povo de Deus. E Gaio, ele era um excelente exemplo. E o versículo 4 é interessante, que João, ele fala: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhinhos andam na verdade. Então, a vida de Gaio, o testemunho de Gaio, alegrava o coração de João. E eu não sou pai, né, mas eu imagino um pai ou uma mãe dizendo, ou que se alegra, né, de que os filhos andam na verdade, de que os seus filhos caminham na verdade. Quanto as mães não sofrem, quanto as mães não têm dificuldades, porque o filho está num caminho longe das Escrituras, longe da palavra de Deus. Então imagina você podendo ter essa alegria de falar, eu me alegro de ouvir que o meu filho ou que os meus filhos andam na verdade. E João, então, ele tinha essa alegria no coração dele, porque ele tinha Gaio como seu filho. Aquele, de repente, um filho espiritual. Alguém que ele, de repente, possa ter acompanhado durante algum tempo. E ele vê, então, esse crescimento de Gaio. Ele vê que Gaio é um homem fiel à palavra de Deus e é um homem que investe no reino de Deus. E a nossa carta, ela continua, e dos versículos 5 até o versículo 8, a gente vê mais elogios a Gaio e a gente vê também alguns conselhos e também algumas informações que João traz e daquilo que ele tinha ouvido. Então, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo João fala que ele tinha ouvido alguns testemunhos sobre Gaio, que ele andava na verdade. Só que agora, do versículo 5 ao versículo 8, o apóstolo João vai falar o que ele ouviu sobre Gaio. E aí ele vai ser mais específico. E daí do versículo 5 ao versículo 8, ele diz: amado, mais uma vez aqui, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E como eu falei algumas vezes, João vai chamar Gaio de amado. E João, então, ele explica agora o porquê, né, que... O que, na verdade, que tinha chegado até ele com relação a Gaio? Todo o testemunho que tinha chegado de Gaio para o apóstolo João. Então, o apóstolo João, a gente vê que ele mostra, né, que ele tinha recebido a informação de que Gaio, ele pratica a hospitalidade. Ele era um homem que amava receber pessoas nas suas casas. E a prática da hospitalidade, ela era algo recomendada pela igreja apostólica, né? No começo da igreja, quando você olha lá em Atos capítulo 2, principalmente, você vai ver que os discípulos e os cristãos também, eles iam de casa em casa, né, distribuindo ali os bens entre eles, aqueles que tinham mais vantagens com relação à parte financeira, ajudavam os mais pobres, e eles se reuniam ali de casa em casa, orando e tal. Então, essa questão de hospitalidade era algo muito comum naquela época. E os pregadores que haviam ali naquela época de Gaio, aqui em especial nessa terceira carta de João, os cristãos, eles estavam espalhados, eles estavam dispersos, né, porque havia muita perseguição, havia muita muita coisa contra o Evangelho, contra o Senhor Jesus Cristo. Então era necessário ali, eles passavam pelas regiões, eles iam viajando, às vezes viagens longas, viagens mais curtas, muitas delas a pé, ou com os animais ali, quem tinha mais condições. Mas a verdade é que eles andavam ali pelas regiões, e eles precisavam de hospitalidade. Muitos deles precisavam de moradia, muitos deles precisavam de um lugar para poder dormir, mas naquela época não tinha moradia para todos eles. Não tinha um hotel disponível para que ele pudesse se hospedar. Não tinha hospedarias disponíveis, e muitos deles nem tinham recursos disponíveis para isso. Mesmo que tivessem ali algo para se hospedar, um hotel como a gente vê hoje em dia, eles não poderiam, porque eles não tinham condições disso. Então, os líderes das igrejas, né, eles deveriam abrir as suas casas, né, eles deveriam abrir ali o bolso para poder ajudar esses irmãos que viajavam ali e viviam da obra de Deus, anunciando a palavra que nós chamamos hoje de missionários, aqueles que andavam as regiões. E não há indicação, né, de que Gaio ele fosse algum tipo de líder ou mestre ali na região onde ele estava, mas a verdade é que ele tinha um coração hospitaleiro. Ele abria sua casa para receber os irmãos, ele abria a sua casa para dar comida, para dar vestes, para dar uma cama para que os missionários, para que aqueles que estavam viajando pudessem ter um conforto em meio a essa viagem. Gaio ele tinha um coração hospitaleiro. Ele amava os irmãos e ele amava receber também esses irmãos que estavam em viagem, anunciando o Evangelho. E aí eu gostaria de compartilhar alguns dados. O Dinho vai colocar aí para a gente na tela. Esses são os dados atuais aí do Brasil, tá? Não sei se dá para enxergar bem aí, mas 95, aqui, é claro, são as finanças, né, com relação a missões, como as igrejas gastam o seu dinheiro, né, como as igrejas gastam o dinheiro, todos os recursos que ela tem, né, como que nós fazemos uso disso. Então, 95% desse dinheiro que as pessoas têm, e é claro, não é generalizando, mas é baseado numa média, né, numa pesquisa, 95% gastam o seu dinheiro com atividades domésticas. 4,5% no campo missionário e 0,5% com povos não alcançados. Então a gente vê que esse número é um número terrível, pensando assim, igreja, pensando em nós e como que nós temos usufruído do aquilo que Deus tem nos dado, dos bens que Deus tem nos dado com o trabalho que Ele nos dá todos os dias. E a outra imagem, pode passar, John, por favor? Finanças para missões, como os cristãos gastam seu dinheiro? E os cristãos gastam seu dinheiro mais em comidas supérfluas do que em missões. Então, existe uma pesquisa de que os cristãos, eles gastam mais os seus recursos, dinheiros com comida, do que com missões. E a gente sempre ouve aquela brincadeira, né? Tipo, cristão não bebe, né? Mas come, que é uma beleza, né? E isso é um problema. Se a gente parar a fundo, isso é um problemaço. Né, porque, é claro, não tem problema nenhum você ir num rodízio de japonês, um rodízio de pizza, de churrasco aí para quem gosta. Mas a verdade é, como é que a gente tem usado os nossos bens? Nós usamos mais para os nossos prazeres, para os nossos desejos, para aquilo que vai nos trazer alegria, para aquilo que vai nos trazer satisfação, ou nós temos usado o nosso recurso para a expansão do reino de Deus, da glória de Deus? Isso é para a gente pensar, e é claro, me incluo nessa linha, né, de que a gente precisa pensar como que a gente tem gasto o nosso dinheiro todos os meses. Como que nós temos usado os recursos de Deus? E a gente vê que Gaio, ele não é só um hospitaleiro, mas ele é um sustentador da obra missionária. Ele era um homem que não era mão de vaca, vamos dizer assim, né, na nossa língua. Ele distribuía, ele dava os seus recursos para aqueles irmãos que estavam viajando. Quanto nós temos usado de tudo que o Senhor tem nos dado em missões? Quanto nós gastamos por mês em missões? Pensa aí quanto que você ganha todos os meses e quanto do que você ganha todos os meses você investe em missões. Quando a gente recebe o nosso dinheiro, né, quando a gente recebe o nosso salário, eu penso em investir recursos em missões? Passa pela minha cabeça, passa pela sua cabeça, pegar parte desse dinheiro e investir em missões? Ah, eu vou investir em tal missionário, uma pessoa que eu sei que é missionária lá na África ou lá na Ásia, na China. Ah, eu vou investir em tal pessoa que deseja ser missionária, mas que está precisando de algum tipo de recurso. Passa pela nossa cabeça isso? E a gente vê que esses irmãos que estavam ali, naquelas regiões, né, anunciando o Evangelho, principalmente onde Gaio estava, e o versículo 6 fala: os quais perante a igreja deram testemunho de teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. E essa expressão aqui, encaminhando-os, né, essa expressão ela significa ajudando-os em sua jornada. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que era necessário, e na verdade Gaio estava fazendo isso, que nisso estava evoluindo uma provisão, estava, na verdade, investindo uma provisão necessária para aqueles irmãos. E isso, nesse texto aqui, envolvia o quê? Lavar roupa dos missionários que passavam ali nas regiões. Gaio lavava a roupa deles. Gaio dava dinheiro para eles, para que eles pudessem pagar as suas despesas pelo caminho, né, pela jornada que eles viviam. Gaio, ele ajudava, como eu falei, né, com dinheiro, financeiramente, com comida, com hospitalidade. Para quê? Para que esses irmãos se sentissem confortáveis em cumprir a obra de Deus. Porque não adianta uma igreja chegar, ou uma agência missionária chegar e falar: ó, vou enviar tal pessoa para tal lugar, e beleza, enviou. Deixou, e aí? Como é que fica? Ele vai sofrer lá na China, lá não tem recurso, não tem nada, como é que ele vai poder viver com aquilo? Como é que ele vai poder viver da obra? Ele vai ficar desesperado. Se ele tiver família, tiver com filho, então, ainda mais difícil. Então, Gaio, ele dava aquilo que era necessário. E o versículo diz, né, que bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ou seja, Gaio dava aquilo que era digno, aquilo que dava conforto para os missionários. Eles se sentiam confortáveis de poder viajar e anunciar o Evangelho, porque eles sabiam que tinham irmãos, tinha especialmente ali Gaio, que ajudava eles com aquilo que era necessário, com a provisão necessária. E no versículo 7 a gente vê que por que aqueles homens viajavam, por que aqueles homens estavam aí naquelas regiões. E os pregadores que estavam em viagem missionária, né, por causa do nome. E aí a gente vê esse nome aí no versículo 7, com letra maiúscula, né? E quem que é esse nome, então, com letra maiúscula? Jesus. E aqui, muito provavelmente, João escreve, não exatamente com enigmas, mas ele esconde. Ele não fala, por exemplo, ele não fala que é um apóstolo, ele fala que é o presbítero. Ele não coloca o nome dele, eu, João, nada. Ele só vai dando algumas informações na carta, ele não fala de Jesus, não fala nada. Por quê? Porque essa carta poderia chegar nas mãos de autoridades ali das regiões. E eles pegavam essas cartas, eles liam, e se eles encontrassem lá Jesus, né, algo parecido com aquilo que estava novo ali para aquelas pessoas, né, porque Jesus já estava se tornando famoso naquelas regiões, e eles então poderiam rasgar aquelas cartas, eles poderiam impedir que aquelas cartas chegassem nas igrejas, ou que elas chegassem para a pessoa que ela foi enviada, que aqui no caso é Gaio. Então, tinha essa dificuldade, então João, ele é esperto, ele usa ali, e ele não coloca Jesus, e ele usa então o nome, porque ele sabia que os cristãos ali que iam receber essa carta, eles iam entender isso, que esse nome é Jesus Cristo, esse nome é o Senhor. E por esse nome, valiam os sacrifícios. As pessoas viajavam, as pessoas se cansavam, as pessoas iam a pé, viajavam diversos quilômetros para que eles pudessem anunciar o nome, para que eles pudessem anunciar a Cristo. E no versículo 8 ele fala, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então Gaio, ele acolhia esses irmãos. E é nosso dever também acolher os irmãos que se dedicam em anunciar o reino de Deus pelo mundo, que se dedicam em anunciar as Escrituras, para que nós também possamos ser cooperadores da verdade, para que assim como Gaio, nós também possamos ser um instrumento de Deus na vida de outros irmãos. E que privilégio é poder servir ao Senhor. Que privilégio é poder ser um cooperador do Evangelho, seja financeiramente, seja com oração, seja indo ao campo missionário, seja investindo e dando as condições para que esses irmãos que viajam o mundo, que viajam o país para anunciar o Evangelho, para que eles se sintam confortáveis com aquilo. E Hernandes Dias Lopes, ele fala uma frase interessante, que eu gostaria de ler para vocês, que ele fala que nós fazemos a obra de Deus com os pés, indo, com as nossas mãos, contribuindo, né, financeiramente, com os nossos lábios, falando e orando. Então, essas são algumas formas em que a gente pode fazer missões, como a gente pode cooperar com missões. E a principal delas, obviamente, é a gente ir com os pés, né? Porque a gente acabou de cantar, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28 vai falar que Jesus nos deu autoridade, então ide, fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então essa ordem primeiramente é para que nós possamos ir, né? E esse indo, né? Esse fazer discípulos é no nosso dia a dia, é nos nossos relacionamentos familiares, amigos, nosso contexto de vida, e é claro também indo até os confins da terra, indo para outros países, indo para outros lugares, para que Deus possa também, para que o Evangelho, na verdade, possa ser levado e que Deus possa ser conhecido. E como eu falei, né, no começo, como é espantoso, né, a gente ver países que nunca ouviram falar sobre Jesus, não sabem quem é Jesus. E isso no nosso contexto é algo estranho, porque a gente tem uma igreja aí a cada esquina. Se você for sair andando aí por cima aí na Saúde, subir lá em direção lá a Cursinho, você vai ver que tem uma igreja em cada lugar. Cada pessoa está falando aí de Jesus. Claro que tem muitas igrejas que são igrejas que não pregam o evangelho genuíno e tal, que pregam dinheiro, essas coisas, mas existem igrejas verdadeiras, igrejas bíblicas. E é normal para a gente poder ouvir falar de Jesus, poder ouvir falar do Evangelho. Isso é normal. Mas em muitos países, eles nem sabem quem é Jesus, nem conhecem Jesus. E do verso 9 até o verso 12, aqui nessa primeira parte, né, do 1 ao 8, a gente viu dois dos nossos personagens, daqui da carta, né, João, endereçando ali sua carta a Gaio, que é um outro irmão que dava um bom testemunho. E esse testemunho de Gaio não era visto só pelos irmãos da igreja, mas por outros irmãos também. João se alegrava com esse testemunho de Gaio, com a vida que ele estava vivendo. E agora no versículo 9 até o 12, nós teremos mais dois nomes, dois homens aqui que aparecem. Um com mau exemplo e um com bom exemplo. Demétrio e Diótrefes. E no versículo 9... até o 12 diz, escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. E aqui a gente vê o opositor, né? E aquele que também estava dando um ótimo testemunho. Quem que era o opositor? Diótrefes. E o outro que estava dando um bom testemunho era Demétrio. E nessa parte do texto nós vemos esse contraste interessante. Então a gente viu Gaio, né, um homem acolhedor, um homem que era mão aberta, um homem que investia em missões, um homem que era hospitaleiro, um homem que fazia bem aos irmãos, um homem que investia tempo, investia dinheiro, investia bens para que o reino de Deus crescesse, para que ele fosse instrumento na obra de Deus. E diferente de Gaio, nós temos Diótrefes, um homem soberbo, um homem que não recebia os irmãos missionários, um homem que, além de não receber, mas ele expulsava aquelas pessoas, um homem que gostava de exercer autoridade, né, mas não acolhida, e ainda pedia a outros irmãos de receberem esses irmãos que estavam em viagem. E aqui então a gente vê Diótrefes, né, ele tinha um dos seus interesses, né, pessoais. Diótrefes, ele tinha vontade de fazer a sua própria vontade. Ele não queria saber de, é missionário, não quero saber de nada disso aí não, não vai vir para cá, não vai entrar aqui, manda eles embora, manda procurar outro lugar. Diótrefes era esse homem ali naquela igreja. E ele então, ele é exortado à distância ali por João. E João fala, tem esse Diótrefes aí, que ele está sendo opositor, que ele está impedindo de receber os irmãos e também expulsando eles. E parece aqui, não sei, eu estou só sugerindo, tá? Não estou falando que é isso. Mas parece que João está falando assim, ele está fazendo tudo isso? Espera que eu vou chegar aí já já. Né? E daí a gente não sabe se vai ser aquele João lá de Samaria ou se vai ser o seu João aqui, né? O Filhinhos Amado e tal. Mas eu acho que vai ser o João Filhinhos Amado, né? Que ele mudou. Então João, ele exorta esse homem à distância e fala, fique esperto com esse homem, porque ele está destruindo, tentando, na verdade, destruir a obra de Deus e desencorajar os irmãos. E Diótrefes, ele pensava diferente do João Batista, por exemplo. Então João Batista, ele fala, importa que Cristo cresça e eu diminua. Diótrefes, não. Importa que eu cresça e que Cristo diminua, que ele seja apagado. Infelizmente, existem pessoas que sempre vão atrapalhar o andamento da obra de Deus. Muitas vezes, a obra de Deus terá opositores. E foi assim com Neemias. Não sei se você lembra da história de Neemias, que ele teve lá que lidar com algumas oposições, trabalhando com espadas numa mão, levantando tijolos numa outra mão. Neemias era um homem super tranquilo, ele pegava os caras pelo cabelo e arrancava os cabelos e batia. Então Neemias, ele teve oposição, ele teve dificuldades no ministério. Foi assim também com os apóstolos. Quantas vezes os apóstolos não foram presos, não foram espancados? O apóstolo Paulo foi espancado quase até a morte. Ele apanhou tanto que os caras falaram, tá morto. Esquece, nem põe mais a mão que ele tá morto. Pessoas foram presas, João foi preso, Pedro foi preso. Então nós vemos que ao invés do reino parar de crescer, mesmo nessas ocasiões, o que acontecia? Crescia ainda mais. Então, diversas vezes a oposição, o inimigo tenta destruir a obra de Deus. E nos relatos bíblicos que nós vemos, ao invés dessa obra ser destruída ou diminuída, pelo contrário, ela aumentava. Porque o poder não estava no homem, mas ela estava no dono da obra, que é Deus. Então que nós possamos ser corajosos também, perseverantes na obra do Senhor, né? Mesmo quando haver oposição, mesmo quando haver dificuldades. E talvez você tenha essa dificuldade de compartilhar o Evangelho porque você sofre algum tipo de oposição. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho. Pessoas que te acusam, né, porque você é cristão. Pessoas que não vem com esse negócio de Bíblia aí para cá não, que eu não acredito nisso daí não. Vai para lá com esse negócio aí, eu não quero saber, tenho minha religião, eu creio aqui no que eu penso, então não adianta você me falar de Jesus, falar de Deus, não. Ou então você pode ter pessoas que são opositores diretos, né, que vem contra, que quer atacar, que quer te julgar, que quer te jogar para baixo por causa do Evangelho. Mas que bom por isso, né? Porque o Senhor Jesus diz que bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Né? Então, se você está sendo perseguido pelo Evangelho, glória a Deus, isso é bom. Se alegre com isso. E para finalizar, versículo 11 e 12, a gente vê o exemplo bom de Demétrio. Demétrio aparece agora o nosso segundo personagem. Amado, não imiteis o que é mal, versículo 11, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio, ele era um homem digno de ser imitado. Demétrio, assim como Gaio, ele era um homem que dava um bom testemunho. Gaio, ele não deveria seguir o exemplo de Diótrefes, João está falando. Mas ele deveria seguir o exemplo de Demétrio. Quem que é Demétrio? Ninguém sabe, só apareceu aqui agora. Fala que ele deu um bom testemunho, até a verdade dá um bom testemunho dele. Os apóstolos, né, João, dá um bom testemunho dele. Mas a gente não sabe muito bem o que, que Demétrio fez para isso. Mas de fato ele era um bom exemplo. E aparentemente aqui na nossa leitura não havia evidências, né, de conversão na vida de Diótrefes. Mas na de Demétrio havia evidência de salvação, havia evidência de graça, de restauração. Então com esse mau exemplo de Diótrefes, nós vemos que ele era um homem mau e que ele não tinha visto a Deus, não tinha tido encontro real com Deus. Mas ele vivia segundo as suas próprias vontades, os seus desejos. Demétrio era um homem bom. Ele não buscava os seus interesses, assim como Diótrefes buscava os seus interesses. Mas Demétrio, assim como Gaio, ele buscava os interesses de Deus. Demétrio, é interessante que ele dava um bom testemunho dentro e fora da igreja. Não era só os cristãos que falavam, não, esse Demétrio, nota 10, o irmão, servo, fiel às escrituras, um homem que ama os irmãos. Mas não era só a igreja, os de fora também davam um bom testemunho dele. A igreja conhecia Demétrio, né? Assim como a igreja, os de fora também davam testemunho dele. Demétrio vivia uma vida coerente com a verdade. Ele não era um crente dominical, vamos dizer assim. E aí a gente pode levar para nós, né? Como é que nós somos na nossa vida? Porque muitas vezes nós podemos ser uma coisa dentro da igreja, aos domingos, aí para os jovens aos sábados também, mas de segunda a sexta a gente não dá um bom testemunho. A gente tem um bom testemunho com os de dentro da igreja, mas com os de fora, até a própria verdade dava testemunho de Demétrio, um bom testemunho de Demétrio. E a verdade é que ele confessava, a verdade é que ele professava esse evangelho, Jesus Cristo, e essa vida estava nele. E além de receber um bom testemunho da igreja, ele recebe dos de fora, e ele então enchia de alegria o coração e os olhos de João, o apóstolo. Eu concluo com algumas, tentando aí trazer um resumo, né, uma aplicação para nós, de tudo que a gente viu, que nós possamos fazer missões diariamente, todos os dias, em todos os momentos na nossa vida. Que nós possamos investir os nossos recursos na obra missionária, naquilo que Deus tem nos dado todos os meses. Que nós possamos, a partir de hoje, de agora, se você não pensava, comece a pensar nisso. Quanto que eu posso tirar de tudo que é de Deus? Às vezes a gente acha que os 10%, né, de Deus, os outros 90% é tudo nosso. Mas na verdade, 100% de Deus. E como que nós temos usado esse 100% de Deus? Que nós possamos investir em missões, em pessoas que têm estudado as Escrituras para que elas possam futuramente, de repente, ser um pastor, ser um missionário. Invista financeiramente, faça como Gaio. Nós também podemos orar por essas pessoas. Orem pelos missionários, orem por pessoas que... para que Deus levante pessoas que desejam ir para a França, que desejam ir para a Armênia, para Israel, para a República Centro-Africana, por outros países nesse mundo afora. Nós também podemos fazer parte de missões indo no dia a dia, discipulando, evangelizando, ensinando pessoas, que possamos dar um bom testemunho da nossa fé por onde a gente passa. E que possamos entender que fazer parte de missões é cooperar com o Evangelho de Cristo, é cooperar com a obra de Deus. E que isso deve fazer parte da nossa vida e que isso é um privilégio para nós. E que nós possamos fazer isso como privilégio e não como esforço, né, forçado. Beleza? Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, agradecemos por esse exemplo de Gaio, pelo exemplo de Demétrio também, homens fiéis à Tua palavra, homens que investiam na Tua missão, na Tua obra. Que privilégio, Senhor, é investir na Tua obra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes em que usamos os nossos recursos para os nossos prazeres apenas, não pensando em missões, não pensando na Sua obra, não pensando em ser um cooperador, Pai, dessa obra maravilhosa que é Tua. Então que o Senhor possa trazer, Pai, alegria ao nosso coração e investir em missões, orando, investindo dinheiro, indo todos os dias, e que nós possamos dar um bom testemunho da nossa fé, não só dentro da igreja, mas também como fora. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de fato a Tua palavra e que o Seu coração, Senhor, possa se alegrar com a nossa vida, com a nossa dedicação na Tua obra missionária, investindo em missionários, em pessoas, e que isso seja uma verdade na nossa vida, para que não possa apenas ser palavras. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.